ValveCast. Clique Valvar.
Você está diante de um paciente com estenose aórtica importante, sem sintomas, e ele chega com uma indicação de intervenção. O que será que embasa essa conduta? Você também apoia essa tendência de uma abordagem precoce? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Seguindo a proposta lançada pela Sociedade Europeia de Cardiologia, que trouxemos pontos de vista discordantes em uma mesma publicação de temas ainda controversos na cardiologia, hoje vamos abordar o lado que embasa a intervenção precoce nos pacientes com estenose aórtica importante, mas ainda assintomáticos. Embora o número de evidências publicadas até o presente momento suporte a teoria do watchful waiting, ou no português, da espera vigilante, em busca da presença de sintomas, alguns aspectos clínicos poderiam desafiar essa estratégia, objetivando uma intervenção numa fase anterior ao surgimento de sintomas. Quando observamos a história natural desses indivíduos com estenose aórtica importante, ao longo de 3 anos, 80% terão desenvolvido necessidade de intervenção, em um ano, até 20%, principalmente pelo surgimento de algum grau de sintoma. Diante dessas informações, o primeiro ponto aqui é o logístico. O acompanhamento clínico, com grau de proximidade necessária, é muitas vezes abaixo do ideal no mundo real. Em questões de meses, poderíamos perder o timing exato da indicação precisa. Embora o racional poderia se basear na ideia de o paciente notificar o surgimento de sintomas, sabemos que a instrução do médico está longe de ser o ideal, o que diremos ao olharmos para o paciente. Portanto, essa é uma estratégia, embora interessante, falha na imensa maioria dos casos. E ainda, como a estenose aórtica ocorre frequentemente em idosos, a capacidade funcional prejudicada pode ser atribuída ao envelhecimento e/ou outras comorbidades. Embora o risco de morte súbita seja maior nesse grupo quando comparado à população saudável, a prevalência desse desfecho é muito pequena para ser uma boa justificativa de intervenção precoce. Mas quando observamos dados do mundo real, a perda de segmento e também a não interpretação adequada de possíveis sintomas traz dados alarmantes. Cerca de 1/3 dos indivíduos chegam aos serviços especializados já em classe funcional avançada, ou mesmo com história de múltiplas abordagens em serviços de urgência, com a descompensação de uma insuficiência cardíaca, o que claramente impacta negativamente a curva de sobrevida. Outro ponto que sustenta uma intervenção precoce é o risco de sequelas definitivas no miocárdio, visto que alguns pacientes apresentam esgotamento dos mecanismos compensatórios e queda na fração de ejeção, mesmo antes do surgimento de sintomas. Outros achados não tão importantes também podem ser vistos nesses pacientes, como queda no estresse miocárdico, elevação das pressões de enchimento, surgimento de cicatrizes de fibrose e até mesmo outros achados que seguem muito o racional da classificação funcional de Jenner-Roux. Diante de todos esses riscos e com uma configuração atual dos serviços de elevada expertise com menores riscos de intervenção, muito se debateu sobre esse tema e o acompanhamento dos desfechos clínicos talvez seja o grande trunfo dessa tendência atual. Em dados de estudos observacionais, houve uma tendência a benefício de intervenção precoce em alguns pacientes com determinadas características, que foram testadas em alguns trials. Tanto o Recover Trial quanto o Avatar, pacientes com estenose aórtica de grau importante assintomáticos, mas com marcadores ecocardiográficos de gravidade, mostraram benefícios na intervenção precoce, com impacto em desfechos duros como mortalidade cardiovascular e também nos secundários. Diante disso, parece que a indicação precoce traz inúmeros benefícios e estaria se tornando indiscutível. Será? Vamos ver no próximo tema o que temos de contrário baseado em publicações a essa corrente. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.